DW Noticiário.
Olá, muito boa noite a você que acompanha a emissão em português da DW. Eu sou Cristiane Vieira Teixeira e estaremos juntos na próxima meia hora. Comigo no estúdio está Cristina Kripal, que nos traz agora as principais notícias desta sexta-feira, 29 de novembro de 2013.
A Rádio Televisão Portuguesa RTP anunciou hoje que o presidente angolano José Eduardo dos Santos está internado numa unidade de oncologia no Hospital de Barcelona, na Espanha. Um comunicado do seu partido, o Movimento Popular de Libertação de Angola MPLA, no poder, desmentiu, entretanto, a notícia. Dos Santos governa Angola há 34 anos. A Procuradoria-Geral da República de Angola reconheceu hoje em comunicado enviado à agência portuguesa Lusa que os suspeitos da morte de Alves Camulingue e Isaías Cassul, os dois ex-militares raptados em 2012 quando tentavam organizar uma manifestação antigovernamental, confessaram o homicídio. A morte dos dois ex-militares está na base da subida da tensão política, verificada nos últimos dias em Angola, com a realização de manifestações em vários pontos do país. Também hoje os partidos da oposição em Angola boicotaram os trabalhos parlamentares em sinal de protesto contra alegados assassínios políticos. Um tema a desenvolver no Jornal da Noite, depois do noticiário. O relatório As Crianças e a Sida, do Fundo das Nações Unidas para a Infância, UNICEF, divulgado hoje, mostra que o número de crianças infectadas na Guiné-Bissau quase triplicou de 2009 para 2012. O país surge em contraciclo com os dados globais. Segundo o UNICEF, a nível mundial, o progresso tem sido impressionante na área da prevenção das novas infecções entre crianças, citamos. Em 2012, houve 260 mil registros de infecções recentes nesta faixa etária, em comparação com 540 mil em 2005. A Polícia Internacional Interpol anunciou nesta sexta-feira que mais de 240 quilos de presas de elefante e 856 troncos de árvores tropicais foram apreendidos na África Austral e do Leste numa operação de combate ao tráfico de marfim e madeiras tropicais. 660 pessoas foram detidas ou interpeladas. A operação, coordenada pela Agência Internacional sediada em Lyon, na França, decorreu do dia 26 de setembro ao 26 de outubro em Moçambique, África do Sul, Suazilândia, Tanzânia e Zimbábue, segundo o comunicado da Interpol. O presidente da África do Sul, Jacob Zuma, aproveitou obras de reforço de segurança da sua casa para fazer melhoramentos, como uma piscina, e deve reembolsar o Estado, considerou um fiscalizador num relatório divulgado hoje por um jornal. O governo gastou o equivalente a 14 milhões e meio de euros para renovar a casa de campo do chefe de Estado, justificando as obras com a necessidade de reforçar a segurança. Mas o fiscalizador público considerou que algumas das obras foram indevidamente incluídas com enorme custo para o contribuinte, informou o semanário sul-africano Mail and Guardian. No Egito, os adeptos da Irmandade Muçulmana voltaram a manifestar-se em protesto contra o governo de transição apoiado pelo exército. No Cairo, em Suez e noutras cidades, verificaram-se confrontos com as forças de ordem que recorreu a gás lacrimogéneo. Desde a destituição do presidente Mohamed Morsi no verão, registram-se protestos quase diários. A nova lei de manifestações exigiu uma autorização prévia à convocação. A vaga de violência no Iraque fez hoje mais 51 vítimas, anunciaram responsáveis médicos e dos serviços de segurança. O incidente mais grave registrou-se esta manhã, quando as autoridades descobriram os corpos de 18 homens, incluindo dois chefes tribais, quatro polícias e um major do exército, amontoados numa quinta perto da cidade sunita de Tarmia, a poucos quilómetros a norte de Bagdad. Sequestrados por homens que envergavam uniformes militares, as vítimas foram executadas com tiros na cabeça e no peito. Mais de 6 mil pessoas foram mortas no Iraque em 2013, onde em dezembro se deverão realizar eleições gerais. A Guarda Costeira Italiana voltou a salvar cerca de 370 refugiados em quatro embarcações ao largo da ilha de Lampedusa. Os refugiados foram transportados para a Sicília. No início de outubro, morreram mais de 300 refugiados afogados diante da ilha de Lampedusa. Desde então, a Itália reforçou a vigilância no alto mar. Estas foram as notícias de sexo. Jornal da Noite, hoje com Cris Vieira.
DW Jornal da Noite.
E vamos agora aos destaques desta edição. Oposição angolana unida abandona MPLA na Assembleia Nacional em protesto contra assassinatos políticos. Silêncio da comunidade internacional sobre situação em Angola se deve ao petróleo, diz analista. E em Nampula, moçambicanos temem fraude na repetição das autárquicas neste domingo. Assuntos que marcam esta sexta-feira a se desenrolar a seguir. A sessão plenária do Parlamento angolano, iniciada na quinta-feira, continua a decorrer, mas com a ausência dos deputados da União Nacional para a Independência Total de Angola, UNITA, da coligação eleitoral Convergência Ampla de Salvação de Angola, Casa CE, do Partido da Renovação Social, PRS, e da Frente de Libertação Nacional de Angola, FNLA. A oposição se uniu em protesto à repressão observada nos últimos dias no país, conforme apurou Antônio Rocha.
O protesto dos deputados da oposição angolana está relacionado com a morte, no sábado passado, de um dirigente da Casa CE às mãos da Guarda Presidencial angolana, quando participava numa colagem de cartazes em vários pontos da capital angolana. O abandono da sessão plenária foi decidido depois de, na conferência de líderes, o presidente do grupo parlamentar do MPLA, Virgílio Fontes Pereira, ter recusado aceitar o debate defendido pela oposição. A DW África tentou contactar o grupo parlamentar do MPLA, mas foi sem sucesso. Entretanto, entrevistamos Micaela Weber, da UNITA, que foi clara ao afirmar que não existem condições para trabalhar sem que antes se faça um debate sobre o que se está a passar em Angola.
Onde estavam as inscrições basta de mortes, respeitem a vida, e é uma forma de chamar a atenção para o clima que se instalou na sociedade angolana, onde pessoas que pura e simplesmente pelo facto de pensarem de modo diferente perdem a vida, e o Parlamento não pode estar calado diante dessas injustiças.
Uma carta de protesto foi entregue ao presidente da Assembleia Nacional de Angola, como nos diz Micaela Weber.
Nacional, o segundo motivo pelo qual havia boicote à plenária foi exatamente esse, a violação do direito à vida, por outro lado, a violação da liberdade de expressão, de informação e de imprensa.
A dirigente da UNITA sublinhou, por outro lado, que o seu partido não pode admitir mais as intransigências do grupo parlamentar do MPLA.
Alegou que as situações apresentadas pela oposição eram questões que têm que ser resolvidas pelos órgãos jurisdicionais. Nós temos uma série de mortes de cidadãos indefesos por órgãos que não se sabe que ordens superiores receberam e que, portanto, a Procuradoria-Geral da República não está a investigar essas mortes e ficamos sem poder expressar a nossa voz. Dizem que a oposição deve fazer o seu trabalho político nas instituições. Não estamos nas instituições e dentro das instituições não nos deixam falar, não nos deixam sequer transmitir aos cidadãos angolanos aquilo que tem sido o posicionamento da oposição dentro do Parlamento.
Por seu turno, Joaquim Nafoia, do PRS, Partido da Renovação Social, também disse em entrevista à DW África que o abandono da sessão plenária no Parlamento angolano era necessário, como forma dos partidos solidarizarem-se com a Casa CE pelo que aconteceu, mas que a iniciativa de toda a oposição angolana é
passar um claro aviso ao regime de que o país é de todos nós, então o MPLA não tem o direito de reprimir as manifestações, não tem o direito de abandalhar a oposição, não tem direito de reprimir o povo. Daqui em diante, nós não vamos tolerar mais situações deste género. Mas, infelizmente, como é de sempre, a ditadura não entendeu, foi insensível e agiu como no tempo do Partido Único. A Assembleia Nacional é ontem, deixou de ser a Assembleia Nacional e voltou ao tempo da Assembleia do Povo.
Nafoia defendeu ainda que o entendimento é possível desde que o regime angolano aceite as regras do jogo democrático.
Achamos nós que nos próximos momentos estaremos em condições de trabalhar normalmente. Nós estamos num Estado de direito democrático. O regime tem a obrigação de agir em função da Constituição, de agir em função da lei. Da nossa parte, é persuadir as autoridades, é aconselhá-los no sentido de enveredarem por esta via.
António Rocha, DW.
Abrimos agora os nossos microfones para a sua participação. O que acha do gesto da oposição e da reação do MPLA? Caro ouvinte, envie-nos as suas opiniões.
Envie a sua resposta para o nosso número de SMS 00491758982 73 ou por e-mail ao afriportug@tw.de ou comente a pergunta do dia na nossa página do Facebook www.facebook.com/dwportugues. Contamos com os seus comentários.
Fortes acontecimentos marcaram a semana em Angola, em especial as prisões de quase 300 de manifestantes em todo o país e a morte do líder juvenil da Casa CE, Manuel Hilberto Ganga, a tiro por um membro da Unidade de Segurança Presidencial no sábado passado e a repressão pelas forças de segurança angolanas, até mesmo com gás lacrimogêneo e forte aparato policial do cortejo fúnebre de Ganga na quarta-feira. Mas a esse respeito, pouco se ouviu da comunidade internacional. Segundo o historiador e sociólogo suíço Jon Schubert, doutorando em estudos africanos e que viveu 10 anos em Luanda, o posicionamento passivo das grandes potências se deve aos interesses econômicos, especialmente por parte dos países europeus em crise.
O poder angolano está a investir de maneira muito, muito forte na economia portuguesa e daí talvez um receio por parte não só da política portuguesa, mas também da própria União Europeia, de falar sobre a política interna e a situação socioeconómica em Angola. Nesse clima de crise de austeridade em Europa, os governos europeus são mais dispostos a fechar os olhos em troca de investimentos.
As declarações internacionais mais contundentes em repúdio às violentas repressões à liberdade de expressão que se passaram em Luanda vieram da organização não-governamental Human Rights Watch, que exigiu das autoridades angolanas uma investigação profunda do assassinato de Manuel Ganga e dos excessos cometidos pela polícia. Também a seção portuguesa da Amnistia Internacional apelou a investigações imparciais. Em relação aos governos internacionais, a independência angolana teria sua força em seu recurso mais abundante, o petróleo.
Noutros contextos, a comunidade internacional mais facilmente ameaça sanções, como aconteceu há poucos meses atrás com o caso do Ruanda. O governo angolano tem uma grande independência também graças à produção de petróleo. Já torna-se muito mais difícil tentar influenciar a política interna angolana.
Apesar de não ter gerado uma reação forte e imediata na política global, o especialista em estudos africanos considera que a atitude repressora do governo angolano arranha a imagem diplomática que ele tenta construir.
Travar uma manifestação pacífica, dispersar a população com o uso de gás, prender manifestantes, a morte daquele ativista, tudo isso contradiz a intenção e a linguagem do governo de Angola, que tenta se projetar para fora como um governo modelo democrático.
As autoridades angolanas justificaram a proibição das manifestações de sábado passado e até mesmo do cortejo apeado de Manuel Ganga na quarta-feira por considerarem haver uma ameaça à paz e a necessidade de se manter a estabilidade conquistada. Jon Schubert avalia.
Só com esse discurso de estabilidade não vai ajudar a situação. E receio que a morte de ativistas seja uma impulsão para mobilizar uma parte mais grande da população contra o regime. Se a repressão continuar e aumentar, isso vai chamar a atenção da comunidade internacional.
O historiador e sociólogo suíço Jon Schubert, especialista em estudos africanos, recomenda o diálogo com as multinacionais presentes em Angola como porta para as negociações.
Alertar ao potencial de conflito social. Dizer, pronto, nós estamos nessa situação também porque vocês apoiaram, né? Talvez é tempo de repensar um pouco o vosso desempenho aqui no país.
Cristiane Vieira Teixeira, DW.
DW, sexta-feira.
No norte de Moçambique, os munícipes da cidade de Nampula voltam neste domingo às urnas para escolher o presidente e os membros da Assembleia Municipal. Isso porque as eleições realizadas no passado dia 20 de novembro tiveram que ser anuladas devido a diversas irregularidades. O nosso correspondente em Nampula, Nelson Carvalho, ouviu a sociedade civil que espera uma maior afluência às urnas, mas teme também que o processo seja manchado por fraudes.
José Luzia Gonçalves, padre católico de origem portuguesa, com mais de 40 anos de trabalho em Moçambique, pede para que os próprios eleitores sejam vigilantes, sobretudo no final do processo eleitoral, ou seja, durante a contagem dos votos.
Estou realmente com receio neste momento de que no próximo repetição do ato eleitoral em Nampula as coisas possam não ser tão ordeiras, tão tranquilas e tão calmas. Torço verdadeiramente porque assim seja. Isso eu faço votos porque assim seja. Será que a Frelimo, o MDM, o Pajumo e a Simona vão conseguir convencer todos os seus seguidores para que sejam verdadeiros cidadãos tranquilos, corretos, votantes? Não sei se vão conseguir.
O padre José Luzia Gonçalves não é o único a recear que o processo eleitoral deste domingo possa ser manchado por fraude. O jornal Nova Era, editado em Nampula, escreveu uma longa matéria sobre o assunto. No texto é referido que o MDM, o Movimento Democrático de Moçambique, também receia fraude eleitoral. José Henrique Lopes, que foi membro da primeira Comissão Nacional de Eleições em 1994-1995, disse à DW África que no passado dia 20 de novembro, o escrutínio decorreu de forma fraudulenta na cidade de Nampula. Para Henrique Lopes, no próximo domingo, vários tipos de ilícitos eleitorais serão usados para favorecer o partido no poder à frente de Libertação de Moçambique, Frelimo. Aliás, alerta, o antigo membro da Comissão Nacional de Eleições pode esperar-se situações como enchimento e dupla votação.
A fraude, olho-a com naturalidade, porque eu conheço o governo que está tanto em Moçambique desde 1975. É um governo arrogante, é um governo de belicistas, é um governo que gasta o erário público não em infraestruturas sociais e públicas e para o desenvolvimento humano, mas é um governo que gasta o nosso erário público para, portanto, na compra de artefatos para dizimar a vida humana. Portanto, conheço, encaro-se com naturalidade e sei que, de facto, o cenário Beira, o cenário Quilimano, o cenário Grue, no próximo pleito eleitoral aqui na Pula vai acontecer.
No município de Angocha, Frelimo e o seu candidato venceram as eleições de 20 de novembro. No entanto, a Simona, uma associação que também participou no processo, diz estar na posse de boletins de voto pré-aprovados a favor do partido no poder e o seu candidato. A polícia moçambicana garante que está tudo a postos para garantir a ordem e tranquilidade públicas no processo de votação do próximo domingo.
Acionamos os mecanismos de segurança, e de modo que no dia 1 todo e qualquer aquele com a idade de eleitor possa se dirigir às mesas de votação para exercer o seu direito. Estamos a reafirmar de que as medidas de segurança estão garantidas.
De Nampula para DW, Nelson Carvalho.
E na sua recente exortação evangélica Evangelii Gaudium, em português, a alegria do evangelho, o Papa Francisco apela para a humildade e ataca o materialismo. Em 180 páginas, o líder dos católicos no mundo critica o sistema econômico capitalista vigente, causa, a seu ver, de injustiça e opressão. E como foi recebida esta exortação pelos católicos em África? É o que nos revela agora Cristina Kripal.
O arcebispo de Kaduna, na Nigéria, Matthew Ndangozo, saúda o documento publicado no passado dia 26 de novembro.
Olhando para o que ele escreve, vê-se que apela para um regresso da Igreja às origens. A principal tarefa da Igreja é servir, e o Papa quer que a Igreja cumpra a sua tarefa de servir os pobres.
Mas, acrescenta o arcebispo, não se trata apenas de palavras bonitas. Os católicos em África ficarão a ganhar concretamente com a descentralização também anunciada pelo Papa. A ver do arcebispo, a mensagem do Evangelho poderá ser melhor transmitida quando as decisões hoje tomadas pela Cúria em Roma forem delegadas às igrejas locais. No Gana, entretanto, o padre Moses Azaa Avinongia diz que a maior conquista do Papa Francisco é...
ter dado às pessoas em África a experiência da solidariedade, a solidariedade de um homem que vive numa sociedade de excessiva abundância, mas que mostra que não basta que passemos bem.
Porque, diz o docente de teologia na Universidade der Steyr Missionar em St. Augustin, na Alemanha, a exortação é um sinal para os pobres, mas também um aviso àqueles africanos que têm dinheiro, mas não agem. Por exemplo, através de donativos, o que é secundado por Lopes Filomeno, do programa em português da Rádio Vaticano.
I think is that there is a big difference between helping.
Penso que há uma diferença entre ajudar os pobres e ser pobre. Todos devíamos ser pobres, pelo menos na imaginação, para sentirmos o que sentem os pobres, porque eles não precisam apenas da nossa ajuda, precisam de gente que os acompanhe. E o Papa exorta a Igreja a ser pobre.
And the Pope says, be poor, church.
O padre ganês Avinongia diz, no entanto, que é preciso esclarecer os africanos sobre o que esta missiva papal significa para não dar aso a mal-entendidos.
Uma criança que foi para a escola sem pequeno almoço e também não pôde almoçar vai perguntar se uma igreja pobre está em condições de ajudar os pobres. Não é isso que o Papa quer dizer.
Apesar da exortação ter sido bem recebida pelos crentes africanos, eles também não estão ainda completamente satisfeitos. A atitude de conservadorismo extremo na qual a Igreja persiste é alvo de críticas. Mas temas como a homossexualidade, interrupção voluntária da gravidez e ordenação de mulheres não são tão prementes em África como na Europa, diz o padre Moses Azaa Avinongia. Aqui importa mais ter em conta tradições, como o casamento de um homem com várias mulheres, o que lhe impede de participar nos ritos da Igreja Católica. Mas, remata Avinongia, são temas africanos que até agora foram ignorados por Roma. Cristina Cripal, DW.
Escute a DW, a sua voz da Alemanha, em FM. Na Beira, Moçambique, através da Rádio Pax, em 103.0 MHz.
E em Angola, volto a repetir agora o nosso tema desta sexta-feira. Em Angola, a oposição abandonou o parlamento em protesto contra os assassinatos políticos. Indiferente, o partido no governo prosseguiu normalmente com os trabalhos na Assembleia. O que acha do gesto da oposição e da reação do MPLA? Envie-nos as suas respostas por e-mail para afriportug@dw.de.
DW, Revista de Imprensa.
Acompanhe agora um apanhado das notícias sobre África que mobilizaram a imprensa alemã esta semana com Antônio Caiscais.
O diário Berliner Zeitung comenta o empenho do governo francês, que anunciou que vai enviar 1.000 soldados para estabilizar a República Centro-Africana. Citamos: os franceses intervieram na Líbia, no Mali e agora na República Centro-Africana. A França exibe a sua bandeira no continente africano, enquanto que os Estados Unidos parecem ter perdido energia e vontade de intervir. O ministro francês da Defesa, Jean-Yves Le Drian, já anunciou que a França quer assumir as suas responsabilidades no palco internacional. O objetivo desta próxima intervenção é contribuir, sob égide da ONU, para que os antigos rebeldes do grupo Seleka não prossigam com a sua agenda de destruição da ordem na República Centro-Africana. O jornal Die Tageszeitung também se debruça sobre a situação na República Centro-Africana. Citamos: neste país reina o caos desde que a coligação dos grupos rebeldes CDK, palavra que significa aliança, tomou o poder. Mas, como era de esperar, o presidente Michel Djotodia não conseguiu formar um governo capaz de administrar o país. Mais de 7 mil soldados da CDK vagabundeiam pelas ruas da capital Bangui sem tarefa oficialmente definida. Muitos deles cometem crimes. A esmagadora parte da população, de ao todo 4 milhões e 600 mil cidadãos, sobrevive com dificuldade. Na Líbia, voltaram a eclodir confrontos militares entre o exército oficial e vários grupos islamistas. O Die Tageszeitung fala de muitos mortos e feridos. Citamos: o principal palco de confrontos é a região de Benghazi, a cidade onde começou a revolução contra o ex-ditador Muammar Gaddafi. Mais de 100 membros das forças oficiais de segurança foram já mortos ao longo dos últimos meses por extremistas pertencentes ao Ansar al-Sharia. As forças de segurança e a população têm poucos meios para se oporem. Homens armados limitam-se a formar barreiras nas estradas de acesso à zona leste de Benghazi para impedirem a chegada de reforços para o Ansar al-Sharia. A revista Der Spiegel publica uma reportagem com o título Silicon Savannah, afirmando que a África está no bom caminho no que diz respeito ao aproveitamento das novas tecnologias. Citamos: as camadas mais jovens no continente africano estão cada vez melhor preparadas para vencer os desafios no mundo global. O telemóvel e a internet conquistaram o continente africano. Muitos jovens especialistas africanos já se dedicam ao desenvolvimento de software e programas, e muitos são bem-sucedidos. África tem mais de 900 milhões de habitantes, metade dos quais com menos de 15 anos de idade. Não é, pois, de admirar que haja mais telemóveis em África do que em toda a América do Norte. Em países como o Quênia ou o Ghana, já há uma camada de profissionais que se movimenta e faz negócios com as tecnologias digitais a nível global. Foi a revista de imprensa, António Cascais, DW, Bonn.
DW. Espaço do ouvinte.
Chegou a hora de saber a opinião dos nossos ouvintes sobre a nossa pergunta de hoje, que foi: o que acha do gesto da oposição e da reação do MPLA referentes ao fato de que a oposição angolana abandonou o parlamento em protesto contra os assassinatos políticos e o partido no poder prosseguiu normalmente com os trabalhos na Assembleia? Ao meu lado está a Cristina Kripa, que tem as reações dos nossos ouvintes.
É verdade, Cris, como a de Célio Sânia Candé da Guiné-Bissau, que escreve: acho que é bom, mas devem seguir as normas jurídicas. E lá Fubalde, igualmente, da Guiné-Bissau, escreve que seja qual for a reação do MPLA, ela deve ser de acordo com a lei. Este ouvinte acrescenta que estou muito contente com o Timor-Leste e o povo nigeriano pela ajuda na contribuição para as eleições na Guiné-Bissau. O ouvinte refere-se a apoios financeiros concedidos por estes dois países à Guiné-Bissau para avançar com o recenseamento para as eleições vindouras. Mas voltamos ao nosso tema de hoje, Angola, de onde nos chega este SMS de Tony Mingo, que escreve: a oposição quer a democracia e o MPLA não, até hoje é comunista e nunca deixará de ser, razão de ser belicista. O que os deputados do MPLA estão a querer impor nesta Angola faz-me entender que, quando se discutiu a Constituição, eles nunca estiveram presentes, porque, caso estivesse, teriam de cumprir tudo o que nela consta. Muitos dos deputados do MPLA nunca falaram nada desde que foram votados e são corpo presente. Esta é a opinião de Kimbungo, de Angola. E António Capitia, de Lubanguila, diz: para mim o MPLA quer eternizar o poder em Angola. Esta atitude deve ser vista pelo Tribunal Penal Internacional, que deve intervir no assassinato dos angolanos. Chega de mortos que a guerra ceifou. O MPLA nunca aceitou as manifestações, sempre apresenta artimanhas e desculpas para impedir a vontade do povo. Tenho a certeza que brevemente vai ficar para a história. A oposição tem razão em abandonar o parlamento. Esta é a opinião de António Capitia de Lubanguila, em Angola. E não temos mais tempo, creio, para mais mensagens.
Obrigada, Cristina Kripal, e a todos os que participaram. Terminamos aqui esta emissão agradecendo a sua companhia, a sua audiência. Obrigada. Consigo estiveram Cristiane Vieira Teixeira e Cristina Kripa. A todos, uma ótima noite, um ótimo final de semana e até a próxima.